Bom, novamente estamos retornando à apresentação, desta vez para entrar um pouco mais com profundidade na questão técnica dos rateios e dando continuidade à unidade, à discussão feita na apresentação anterior, que tratou dos fundamentos da contabilidade gerencial e a contextualização, o link da contabilidade geral com a contabilidade gerencial, que por sua vez o foco central será na área de custos. Nós vamos então falar de metodologias de custeio. Nós vamos fazer a nossa primeira planilha de custos. Nós vamos tentar entender o que são esses números. O roteiro, obviamente, já foi apresentado no material impresso, mas algumas questões serão talvez elucidadas ou complementadas com a discussão que nós vamos fazer a partir de agora. Só para relembrar, nós falamos de alguns exemplos, ou pelo menos um exemplo bem simples, que é a dona de casa que fazia o bolo, e esse bolo tem um certo custo proveniente da soma dos ingredientes, que nós chamamos talvez de custos diretos. Os materiais, os insumos, melhor dizendo, e provenientes também de outros custos, os custos indiretos, que devem ser alocados para o bolo, ou para os produtos, ou para os vários bolos, os diferentes tipos de bolo. A primeira questão básica que merece destaque é que aquelas empresas ou aquelas organizações que produzem um único produto, em princípio, não teriam um problema no que diz respeito ao rateio, à divisão dos custos. O problema todo não diz respeito somente aos custos diretos, já que esses podem ser mensurados objetivamente. Ou seja, a dona de casa pode medir quanto ela vai gastar de farinha, leite, enfim, e os outros insumos, açúcar. Mas a dificuldade toda está justamente em como dividir aqueles custos que aparentemente não dizem respeito ao bolo, por exemplo, a energia elétrica, a depreciação dos equipamentos, a própria mão de obra dela, quem sabe. Se essa dona de casa produzir somente bolo, em princípio bastaria somar todos os custos de um determinado período, pode ser uma semana, pode ser um mês, e dividir pelo número de bolos feitos naquele mês, se eles são todos iguais. Porém, o que é mais comum no mundo de hoje é que uma empresa tenha diversos N produtos sendo produzidos simultaneamente. E aí é que está o problema. Como dividir esses custos provenientes de uma série de operações para cada um dos produtos? Então, se nós temos 50 produtos sendo fabricados, e temos uma estrutura de fabricação bastante pesada, com máquinas, equipamentos, pessoas, a depreciação, seguros, a manutenção da fábrica, enfim, como isso tudo será dividido para esses diversos produtos? E essa é a questão central que nós vamos tratar nessa discussão de hoje. Nós vamos passar, inicialmente, por um modelo bastante simples, que eu diria, uma forma bastante simples de fazer essa divisão, e posteriormente vamos deixar isto um pouco mais complexo. Complexo não significa mais complicado aqui, significa um pouco mais bem elaborado, com um grau de detalhamento um pouco maior do que as versões tradicionais, ou mais simples, diria assim. Então, antes de mais nada, eu diria que nós devemos fazer uma discussão rápida sobre o que é o custeio por absorção, sem departamentalização e com departamentalização, e posteriormente a evolução disso para o custeio baseado em atividades. E como pano de fundo, obviamente, para essa discussão, sobretudo dos números que serão apresentados, vamos utilizar, obviamente, o exemplo que está no material impresso, ou seja, na apostila, que neste é o caso da indústria cerâmica Palhoça. Então, vamos começar com uma discussão sobre o custeio variável inicialmente, ou melhor, sobre o custeio por absorção inicialmente, e eu vou tentar contextualizar o que é essa metodologia, para que serve, de onde veio e seus pontos fortes e fracos, sobretudo. Então vamos lá. A unidade 8 trata do custeio por absorção. E o custeio por absorção é a primeira metodologia desenvolvida no mundo, que nós conhecemos, né? No Brasil, assim nós o chamamos. Então, o custeio por absorção é aquela metodologia cujo objetivo principal é avaliar os produtos e fornecimento de informações, principalmente para os demonstrativos contábeis ou para a contabilidade geral, aquela que vocês viram nas unidades iniciais dessa disciplina. Então, essa metodologia é a primeira que se tem conhecimento no mundo. Ela nasceu, obviamente, em épocas em que a mão de obra e os materiais eram os principais fatores de produção, a tecnologia era estável, os custos de coleta e processamento de informações eram altos, ou seja, nós não tínhamos computadores, os custos indiretos ou os fixos representavam uma parcela menor, em termos proporcionais dos gastos empresariais, e além disso existia um número limitado de produtos, quando em muitos casos as empresas produziam um único produto. Então era uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos hoje, em que se tinha um processo bem mais simples de produção. Essa metodologia, chamada custeio por absorção, consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados e só os de produção. Então, todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. Esse é o entendimento mais ou menos geral desta metodologia, que é aquela lógica de calcular custo não só para a tomada de decisão, mas sobretudo para atendimento da contabilidade fiscal ou da contabilidade geral. Talvez seja uma das metodologias, ou é a metodologia, nós temos estudos que provam isso, atualmente ainda no Brasil é a metodologia mais utilizada pelas empresas. Sobretudo pelo fato de que os desenvolvimentos se deram pela área contábil, e como havia a necessidade, então, de desenvolver alguma metodologia de alocação, de divisão dos custos para os produtos, então seguiu-se a lógica do custeio por absorção, que foi aqui. Primeiro teve conhecimento aqui no Brasil. Agora, lembrando que não é a única metodologia aceita pela legislação fiscal no Brasil, contrariamente até ao que alguns colegas tenham dito, esta metodologia não é a única. Ou seja, nós podemos também utilizar outras metodologias como o custeio baseado em atividades, o método das unidades de esforço de produção, enfim. O importante é que se observe aquele preceito legal que é o Decreto-Lei 1598 de 1977, já mencionado na apresentação anterior, quando da integração da contabilidade geral com a de custos. Então, voltando às raízes, ou, né, à origem dessa metodologia, que aqui no Brasil nós chamamos de custeio por absorção, ela está vinculada ao RKW, que é esse palavrão aí em alemão, que foi desenvolvido então no início do século passado, na Alemanha, né, cujo objetivo era chegar ao valor de produzir e vender. Então, por isso muitas empresas acabam utilizando essa metodologia com a finalidade também de se estabelecer o preço de venda para os produtos e ou serviços comercializados. Então, essa metodologia é a mais antiga que se tem no mundo, nasceu na Alemanha, só que o RKW lá desenvolvido, ele incorporava não somente a questão dos custos, mas também o que no Brasil nós chamamos de despesas. Então, qual a diferença entre o custeio por absorção do Brasil e o RKW da Alemanha? É que o RKW puro, conforme desenvolvido na Alemanha, a metodologia lidava também com as despesas. E como esta metodologia chamada custeio por absorção ou integral, alguns autores assim determinam, no Brasil, então, ela teve um foco principalmente da contabilidade, e como somente os custos são obrigatoriamente rateados ou alocados para os produtos pela nossa legislação, por isso que o nosso custeio para absorção ele é um pouquinho mais simples do que o RKW da Alemanha. Bom, obviamente cada uma das metodologias, isso eu já havia falado em outros momentos, elas têm pressupostos, né? O sistema é composto por pressupostos, né? E métodos, né? E os métodos têm os seus pressupostos. Então, vale a pena aqui apenas dar uma olhada, né? Os pressupostos dessa metodologia de que a empresa é um conjunto de atividades especializadas, ou seja, no fundo, pode-se dividi-la em segmentos para melhor controle de custos. Essa é a ideia que está por trás. Segundo, a própria estrutura organizacional da empresa também serve como base para definição desses segmentos. Por exemplo, fabricação, armazenamento, vendas, transporte, finanças, compras, etc. Então, isso é considerado como suficiente para a geração de informações dentro desta sistemática. Então, mesmo isso que nós chamamos de custeio por absorção, onde todos os custos são alocados, e somente custos, nós podemos fazê-la por meio do conceito de departamentalização. Isso nós vamos ver daqui a pouco, quando tratarmos de um exemplo prático, o que é trabalhar custeio por absorção sem departamentalização e com departamentalização. Além disso, os produtos e os seus correspondentes volumes de produção é que causam os custos nas empresas. Então, a lógica é de que quem causa custo na empresa são os produtos e o volume de produção. Então, eles é que se tornam o centro do sistema de custos, eles que passam a ser atenção, ou o departamento, ou o custo, ou o produto. E os custos nesta metodologia, só para finalizar, são classificados em diretos e indiretos, e alocados através de algum critério de rateio. Então, nessas metodologias que nós vamos ver nessa apresentação, isso envolve não só o custeio por absorção, mas também o custeio baseado em atividades. A lógica é de que nós vamos alocar somente os custos, ou seja, aqueles gastos que acontecem na fábrica, porém, classificados em diretos e indiretos. Os diretos alocados diretamente, através de alguma medida lógica ou objetiva, e os indiretos através de algum critério de rateio, de divisão. Rateio, neste caso, é divisão, é como nós vamos, dividir os custos para os produtos. Algumas questões ainda vale a pena ser discutido nessa metodologia, apesar de ser a mais utilizada no Brasil, ela apresenta alguns problemas, como a falta de relacionamento entre os critérios de rateio e o custo desses. Isso resulta em arbitrariedade, ou seja, por mais que nós utilizemos um critério que aparentemente nos pareça lógico, ele nem sempre é tão lógico assim. Então, muitas vezes nós vamos dividir o custo pelas horas, pelo número de unidades, pela área ocupada, pelas horas de trabalho, horas máquinas. Em geral, utilizamos muito o tempo como critério de alocação de custos. E não necessariamente este é o melhor critério. Talvez alguém poderia estar se perguntando, se esse não é o melhor critério, qual seria o melhor critério? Bom, a lógica do que acontece no mundo vale também para a contabilidade gerencial, como, por exemplo, a aplicação dos conceitos da estatística. Então, talvez nós podemos buscar alguma metodologia, buscar alguma lógica que nos explique qual seria o melhor critério através de algum esquema matemático. Mas, em geral, para simplificar o processo, as empresas não usam isso. Algumas poucas, sim, fazem testes estatísticos para descobrir qual seria o melhor critério. Mas, como não necessariamente os custos dependem de uma única variável, eles dependem não só da quantidade produzida, mas talvez da temperatura, do dia da semana, de uma série de variáveis, talvez seja quase que impossível determinar quais são essas variáveis que interferem no custo. Então, em geral, as metodologias de alocação de custos, isso não é só problema do custeio por absorção, o custeio baseado em atividades também tem esse tipo de problema. A alocação sempre acaba sendo um pouco subjetiva. Bom, segundo Eliseu Martins, no custeio por absorção, a maior parte das apropriações é feita em função de fatores de influência que, na verdade, não vinculam efetivamente cada produto a cada produto. De fato, então, possivelmente a maioria dos rateios são feitos em cima de critérios arbitrários. Então, pela arbitrariedade quanto ao uso de critérios de rateio por proporcionar resultados pouco úteis para fins de tomada de decisão, a mensuração proveniente dessa metodologia oferece, em geral, um baixo nível de representação financeira. É bom que se diga o seguinte: mesmo que nós tenhamos problemas quanto à exatidão nessa divisão dos custos, nós vamos sim utilizar essa metodologia, não só para a contabilidade fiscal, mas, sobretudo, para a tomada de decisão, por pior que isso seja. Então, mesmo que essas críticas apareçam e que, no fundo, elas têm uma certa certeza ou faz um sentido o que está sendo discutido, nós vamos sim utilizar essa metodologia também para formação de preço, porque afinal de contas nós dividimos todos os custos por aquilo que nós produzimos, ok? Então, essa questão da exatidão, e isso eu ressaltei lá na nossa primeira apresentação, então não é uma questão necessariamente que nós vamos encontrar, conseguir com precisão. Ou seja, o custo da mesa, se vocês lembram, pode ser 50, pode ser 49, pode ser 48, pode ser 51, pode ser 52, enfim. É alguma coisa em torno de 50. Ou seja, quanto mais arbitrário, quanto mais subjetivo for o critério de rateio, talvez mais distorcido esteja sendo apresentado o valor do custo da mesa. Agora, quais são os critérios mais precisos, quais são os critérios corretos, isso talvez seja uma coisa que nós nunca encontraremos. Ok? Então, por isso que nós trabalhamos com esses modelos que aí estão colocados. Seguindo, aqui eu apresento um esquema geral, né, de como se faz o custo nesta metodologia, custeio por absorção. Então, o primeiro passo é a separação dos custos, né, a separação dos gastos entre custos e despesas, posteriormente os custos indiretos e indiretos, depois a apropriação dos custos indiretos aos departamentos, depois uma realocação entre os departamentos, posteriormente a escolha da sequência de rateio dos custos dos departamentos de serviços aos demais departamentos. E por último, a atribuição dos custos, finalmente, que estão concentrados nos departamentos para os respectivos produtos. Bom, rapidamente pulando isso aqui, até porque eu vou explicar isso em termos práticos, então aqui apenas uma sugestão, um guia de como seguir para essa discussão. Vale também chamar a atenção para o seguinte: entre outras questões, no que diz respeito às críticas e tal, essa metodologia é uma metodologia que se contrapõe, eu diria, àquela outra versão chamada custeio variável. Então, principalmente eu diria, os argumentos favoráveis ao custeio variável, em contraposição a esta metodologia que nós estamos vendo, né? E se vocês lembrar, na primeira apresentação, vocês vão perceber que eu falei que nós tínhamos duas correntes básicas, né? Uma que é a do rateio e uma que é a do não rateio. E o que nós estamos vendo agora são as metodologias que rateiam, que dividem os custos, como o custeio por absorção e o custeio baseado em atividades. E numa outra apresentação nós teremos então a versão do não rateio, que é aquela especificamente voltada para a tomada de decisão, até porque ela não atende à contabilidade financeira, que é o custeio variável. Ok? Seguindo então, só para tentar ajudar, já que eu falei que nós temos problemas de rateio, vou pegar um exemplo do Eliseu Martins, que está colocado aí na apresentação, que diz o seguinte: suponhamos que um imóvel, ou que o imóvel todo, onde funciona a fábrica, obviamente, compreenda um quarteirão e que a frente da empresa dê para uma via de grande importância e alto valor comercial locativo, e os fundos para uma via secundária de mínimo valor comercial. Na frente, com certeza, estarão colocadas a exposição de vendas, a diretoria, etc. E nos fundos, talvez estejam as instalações fabris. Em função dessas vias, o valor locativo da frente, obviamente, pode ser várias vezes o valor locativo da outra via, ou seja, parte dos fundos. Se dividirmos o aluguel inteiro com base em área ocupada, estaremos atribuindo o mesmo montante por metro quadrado à fábrica e também à exposição de vendas. Talvez houvesse necessidade, então, de se fazer uma ponderação baseada no valor estimado de locação de cada setor para se proceder a uma distribuição menos injusta. Então, observe esse exemplo. Isso é comum nas empresas. É óbvio que a parte mais bonita fica o escritório, a área de vendas, e lá nos fundos, a fábrica. Ora, se o contrato é feito como um todo, seria justo nós dividirmos o custo, do aluguel por área ocupada de cada departamento, de cada setor? Será que o pessoal que, os setores de vendas, por exemplo, que ficam no lado da frente, não deveriam receber um custo maior? Então, são essas questões que nós não temos resposta. Quer dizer, a resposta talvez seria sim, pode ser feito, mas em geral, não se faz. Simplifica-se, ou seja, divide-se por área quadrada, igual para todos. Então, são essas questões que estão por trás dessa metodologia e que acabam nos trazendo algum desconforto. Okay? E por último, vale destacar essas questões que eu particularmente penso que devam ser ressaltadas: os pontos fortes e os pontos fracos da metodologia. Como pontos fortes, inicialmente eu diria que ele é válido, ou essa metodologia é válida para fins de contabilidade financeira, ou seja, ela atende os aspectos também externos, ele aloca custos aos departamentos e admite a realocação dos mesmos, serve satisfatoriamente como base para a formação do preço de venda, e eu diria talvez o principal argumento favorável a esta metodologia é que ela é de fácil operacionalização, ou seja, é de fácil entendimento, né, e não requer muitos recursos de informática, enfim, para colocar em funcionamento. Como pontos fracos, diria que deixa um pouco a desejar quanto ao processo decisório, né, sobretudo pelo alto grau de subjetividade nos critérios de rateio. Além disso, o volume de produção interfere na questão do custo. Não considera os objetivos estratégicos, ou seja, essa metodologia não tem essa pretensão, pelo menos, de fazer um direcionamento nesse sentido. E talvez, como elemento medidor da competitividade, deixe um pouco, ou não sirva, ou é apenas um mero indicador. Ele não, talvez não traga assim grandes novidades. Bom, para finalizar, ou melhor, né, para concluir essa parte do esquema do custeio por absorção, eu vou rapidamente apresentar e aí nós vamos tentar entender o exemplo que está na apostila. Então, o esquema básico é aquele onde nós dividimos custos e despesas, né? Os custos são divididos em diretos e indiretos. Obviamente, as despesas vão lá para o resultado, elas não são alocadas, né? Os custos diretos vão diretamente aos produtos, né? São alocados com base em quantidades físicas. E os indiretos, então, são alocados para os produtos por meio de rateio, ou seja, nós fazemos alguma divisão baseada em algum critério, e até chegar aos produtos. Esses produtos, por sua vez, são transferidos para o estoque da empresa e são registrados lá na contabilidade. E, posteriormente, quando são vendidos, o valor desses estoques são transferidos para o custo dos produtos vendidos, que é uma das principais contas que aparece lá na demonstração do resultado. Ou melhor, na verdade, mais ou menos é a segunda conta, ou seja, nós temos o faturamento, as vendas, menos custo dos produtos vendidos, que vai dar um lucro bruto, que é uma demonstração tradicional, uma DRE tradicional, conforme você já viu. Então, o CPV é aquele custo dos produtos vendidos, oriundos dos insumos, e de todos os ingredientes utilizados, na produção. Ok? Então, esta é uma lógica de funcionamento do custeio por absorção sem departamentalização. Então, nós vamos fazer outro momento em que, antes de alocar os custos indiretos para os produtos, nós vamos passar por um estágio intermediário, que é alocar primeiramente para os departamentos. Bom, para dar sequência, então, nesse entendimento, obviamente eu vou seguir o exemplo que está na apostila, no material que os senhores receberam, e tentar elucidar, ajudar um pouco no entendimento. Então, necessariamente, nós temos que resgatar aquele caso da indústria cerâmica Palhoça, que está na verdade, iniciou lá no final da unidade número 7, onde foi solicitado que todas aquelas contas daquele balancete apresentado fossem classificadas e, obviamente, fosse de lá identificado os custos e esses classificados, indiretos e indiretos, ou seja, aquilo que acontece de fato na fábrica. Claro, outras coisas foram solicitadas até para poderem necessariamente mais à frente montarem o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. De qualquer modo, nós vamos dar sequência então àquele exercício e vamos tentar trabalhá-lo dentro da perspectiva do custeio por absorção, inicialmente sem departamentalização, depois com departamentalização e, por último, como que seria pelo custeio baseado em atividades. Então, precisamos resgatar esses números já apresentados, essas quantidades fabricadas de produtos estão mencionadas na página 232 da apostila, né? Então, nós precisamos saber que a empresa produziu quatro tipos diferentes de cerâmica, que eu chamei de A, B, C e D, mas são cerâmicas para piso tipo extra, cerâmica para piso tipo comercial, para parede tipo extra e para parede tipo comercial. E observe que as quantidades produzidas foram diferentes. Obviamente, se esta empresa produzisse um único tipo de produto, um único tipo de cerâmica, nós não teríamos problema nenhum de rateio. Então, até para nós iniciarmos o nosso entendimento sobre o que é o custo, nós precisamos resgatar, então, daquele exercício iniciado no final da unidade 7, quais são os custos que vocês encontraram, os diretos e indiretos. E, conforme destacado na página 235, vocês vão observar que os custos diretos são o esmalte consumido na produção no valor de 38 mil, a mão de obra direta no valor de 65.250 e a massa utilizada na produção 84.375. Esses dois valores estão corretos, este que está aqui apresentado. A apostila saiu com uma pequena incorreção, então, por favor, corrigir na apostila. E os custos indiretos: aluguel da fábrica 25.100, depreciação 16.450, energia elétrica 57.600, mão de obra indireta 24.200 e materiais diversos 13.775. Ou seja, a soma dos custos diretos mais os custos indiretos chega a 324.650, que é o que a empresa gastou como um todo para produzir aqueles quatro tipos diferentes de cerâmica. Então, só para destacar, então, o que que nós poderíamos inicialmente dizer a respeito? Bom, se a empresa gastou esse valor todo para produzir aqueles quatro tipos de cerâmica, e supondo que a empresa não estivesse preocupada em determinar qual seria o custo de cada tipo, talvez ela poderia simplesmente dividir o 324.650 por 100 mil metros quadrados de cerâmica, que foi o que ela produziu. E isso daria um custo de R$ 3,25 por metro quadrado. Agora observem, todos os tipos receberiam um custo de 3,25. Talvez para fins de contabilidade legal isso até tenha alguma utilidade. E até poderia ser feito, diga-se de passagem. Mas para fins de contabilidade gerencial, ou seja, para tomada de decisão, talvez esse número não nos ajude. Ou seja, eu sei que eu tenho um custo de 3,25, mas quanto de fato custa cada tipo de cerâmica? Então aí é que entra essa nossa primeira abordagem, que é a do custeio por absorção sem departamentalização, onde nós podemos melhorar esse número 3,25, tentando descobrir um número para cada tipo, de uma forma até relativamente simples. Ou seja, o problema não está nos custos diretos, no esmalte, na mão de obra e na massa, porque aquilo nós medimos em quilos, em metros, enfim. O problema está no aluguel, na depreciação, na energia elétrica, na mão de obra indireta e nos materiais diversos, ou seja, quanto cada produto consumiu desses itens. Então, nós precisamos fazer uma divisão E essa divisão, claro, ela pode ser de uma maneira bem simples, né? Ou pode ser de uma maneira mais complexa. E aí é que eu falei da complexidade dos sistemas. Então, de uma maneira mais simples, nós então poderíamos pegar esse total de custos indiretos, que dá 137.025, né? Proveniente então desses cinco itens de custos. Claro, a empresa tem N, poderia ter aí 50 itens de custo. Mas o nosso exemplo, bastante simples, uma empresa, eu diria, pequena, que tem poucos tipos de gastos. Então pegaríamos esses cinco itens de custos e faríamos uma divisão para os quatro tipos de produtos. E justamente o que foi solicitado na apostila, ou o que foi apresentado na apostila num primeiro momento, é uma alocação baseada na mão de obra. E aí foi solicitado também como complemento para vocês outros tipos de alocação. Então vou apresentar para vocês, primeiramente, isso não precisaria nem ser feito, eu suponho que não haja dúvida, mas de qualquer forma, né, a massa, como é que foi alocada a massa? Bom, a massa custou no todo 84.375, né, corrijam o número lá na página 236 e também corrijam o valor da mão de obra direta, que não é 60 mil, e sim 65.250. Lá na explicação inicial, na página 236. Então, a massa foi distribuída pela quantidade utilizada. Observem que cada tipo de cerâmica utiliza uma certa quantidade, ou seja, 1,25 kg por metro quadrado e outros 1 kg por metro quadrado. Então, multiplicamos pelas quantidades, achamos uma proporção e verificamos, por exemplo, que dos 84.375, 28.125 diz respeito à massa utilizada para o produto A. E da mesma forma, vocês podem complementar, devem complementar lá no quadro 91 da apostila, que é a distribuição do custo com esmalte, o quadro 92, que é a distribuição do custo com mão de obra direta, que está colocado lá na apostila, na página 237. Então, vocês estão vendo aí o quadro 91, o quadro 92. E, por fim, fazer a alocação dos custos da mão de obra identificada, massa, esmalte. Então, aí fazer o quadro de número 93, que é o que eu vou projetar aqui para vocês. Então, distribuir finalmente os custos indiretos de produção. Observem que nós estamos utilizando como critério de rateio unicamente o valor em reais da mão de obra direta. Então, se vocês utilizarem os valores da mão de obra direta identificados no quadro 92, e vocês chegarão a esses números que estão aqui nessa coluna que eu estou destacando, os 65.250 estará distribuído dessa maneira para os quatro produtos. E então, considerando a proporção identificada, nós teremos que os 137.025, que é o valor total correto, que deveria constar lá no quadro 93, vocês vão verificar que, se a mão de obra direta do produto A foi 22.500, que representa 34,48% do total, também 34,48% do 137 deve ser alocado como custo indireto para o produto A. E assim sucessivamente. E isso nos levaria, então, a uma conclusão que está lá no quadro 94, onde nós temos todos os itens destacados, né? A massa utilizada na produção, o esmalte consumido, a mão de obra, né? Conforme vocês fizeram os quadros 90, 91 e 92, e os custos indiretos de produção provenientes lá do quadro 93 que eu acabei de mostrar. Então, a soma, né, dos custos alocados ao produto A, por exemplo, dá 109.275 do total de custos de 324.650. E aí nós temos os custos totais de produtos A, B, C e D, que, por sua vez, divididos pelas quantidades, nós finalmente chegamos a um custo unitário de 3,64, 4,11, 2,53, 2,99 para uma média de 3,25. Lembra que eu falei no início? Se nós dividíssemos o 324 mil por 100 mil metros quadrados, nós teríamos 3,25 como um valor médio. No entanto, nós observamos que os quatro tipos de cerâmica ou de produtos têm custos, obviamente, diferentes. Eles gastam insumos em quantidades diferentes, eles gastam, um gasta mais energia, outro gasta mais forno, enfim, atividades e processos diferentes. E, portanto, nós teríamos, de uma maneira bem simples, encontrado um número que, eu diria, apesar de não preciso, de não talvez ser um número assim tão exato, mas que já nos ajudaria para a tomada de decisão. Ou seja, ter esses números dessa maneira, né, quatro números diferentes, cada um representativo, do custo, em princípio, verdadeiro de cada produto, talvez seja melhor do que ter um custo único de 3,25, né, para a tomada de decisão. Ok? Bom, esse é um modelo bastante simples, eu diria, talvez a maneira mais simples de se alocar custo nas empresas, e que, eu diria, é muito utilizado. No entanto, talvez faltam algumas informações, por exemplo, quanto cada departamento, ou quanto cada centro de custo, né? O departamento para nós aqui é um centro de custo, ou seja, é uma unidade de acumulação de controle de custos. Então, isso é um centro de custos para fins desta metodologia. Então, nós não temos, nisto que eu acabei de apresentar, os gastos por departamento. Então, uma outra maneira de se fazer o custo é justamente apresentada no esquema básico, assim chamado, porém com departamentalização. Então, observem que esta representação, na verdade, é uma sequência daquela que eu apresentei anteriormente. Porém, né, porém, os custos indiretos inicialmente são alocados aos departamentos, e somente dos departamentos, ou após identificado nos departamentos, é que eles vão ser alocados para os produtos. Os diretos continuam indo diretamente para os produtos. Mas os custos indiretos, eles passam primeiro pelos departamentos de apoio. Esses custos serão realocados para os departamentos produtivos e, finalmente, dos produtivos para os produtos. Então, nós vamos continuar a sequência do exemplo que eu acabei de apresentar da indústria cerâmica Palhoça, porém num esquema agora chamado com departamentalização. Então, obviamente, os gastos ou a preocupação básica diz respeito ao que está ressaltado lá no quadro 95 da apostila, que é o mapa de distribuição dos custos indiretos de produção aos departamentos. Então, isso está destacado lá na página 242, né, onde nós verificamos, por exemplo, aqueles cinco itens de custos: o aluguel, a depreciação, a energia elétrica, mão de obra indiretos, materiais diversos. Como é que eles serão alocados? Então, o aluguel foi dividido, né, para cada departamento com base na área ocupada por cada um deles. Observe que nós temos duas categorias de departamentos: os de apoio e os de produção, ou os produtivos, ou seja, poderíamos talvez dizer os improdutivos e os produtivos. Esses de apoio são aqueles que representam serviços gerais, administração, almoxarifado, que prestam serviço para os demais. Eles não produzem propriamente. Então, o custo desses departamentos será alocado posteriormente para os demais. Bom, então observe que todos os custos, o aluguel, a depreciação, a energia, a mão de obra, segue cada um esquema próprio de alocação, conforme destacado na apostila. E aqui eu apresentei uma soma antes da alocação dos materiais diversos, porque como nós não temos uma forma lógica, ou um critério talvez bom, para alocar esses custos, que dá 13.775, nós vamos utilizar essa proporção apresentada nesta soma em relação a esse total 123 para alocar os demais custos. Por exemplo, né, 3.000 representa x% do 123, portanto, esse x% do 13.000 será alocado aqui para o departamento de apoio. Ok? Observe aqui o 335 aqui então, que é a proporção entre o 3.000 e o 123. E finalmente fazemos uma soma e sabemos quanto cada departamento, né, tem alocado de custo. O total dos 137.025, ou seja, o nosso problema é a alocação dos custos indiretos, já que os diretos, eles são objetivos. Nós já sabemos, já foi dito anteriormente, quanto é que cabe a cada produto. Então não há dúvida sobre isso. Mas a dúvida reside justamente nos custos indiretos. Então, essa maneira de fazer custo via departamentos, a ideia é que isso melhora o processo de alocação, por dois motivos básicos. Primeiro, que ele nos ajuda a conhecer o custo do departamento, ou, né, departamento que é um centro de custo, por exemplo, nós sabemos quanto que a administração geral gastou, nós sabemos quanto que a esmaltação, a prensagem gastaram. E além disso, como segundo ponto, possivelmente nós tenhamos melhorado a exatidão, o processo de o número do custo, porque cada item de custo segue um critério específico. Então talvez seja mais lógico alocar o custo do aluguel com base na área que cada departamento ocupa, isso, né, nos parece bastante lógico, do que alocar o custo do aluguel com base na mão de obra ou no número de pessoas. Então, tentamos dessa maneira minimizar o problema da arbitrariedade ou da subjetividade dos critérios, porque, afinal de contas, utilizamos um critério específico para cada item de custo que talvez represente uma melhor relação de causa e efeito, se é que isso pode ser estabelecido nesta área. Ok? Bom, a partir do conhecimento, então, no quadro do quadro 95, nós partimos para a elaboração do quadro 96, que está na página 244, que é este que está aqui projetado. Ou seja, os itens de custos aqui colocados, né? E aí, então, nós teremos o segundo momento. Observe que esse total aqui é exatamente o que estava aqui apresentado no quadro 95. Olha só, quadro 95, quadro 96. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Uma fase intermediária, que é alocar o custo dos departamentos de apoio, ou seja, os improdutivos, para os produtivos. Então, a administração geral, né, por exemplo, será o primeiro que terá o seu custo alocado aos demais, posteriormente ao almoxarifado. Por que essa lógica de alocação? Por que primeiro a administração geral? A ideia que se tem é: a administração geral mais presta serviço para o almoxarifado do que recebe. Então a ideia é o seguinte: quem mais presta do que recebe será o primeiro a ter os seus custos alocados. E, uma vez alocado o seu custo, ele não volta mais a receber. Então, por exemplo, vamos ao quadro novamente. Observe que a administração geral, que tinha 335 mil, alocou os seus custos para o almoxarifado, para a prensagem, para a produção, para a queima e para a embalagem. E não e o almoxarifado, então, que já havia recebido 5.059, recebeu mais 135. Fica agora com 5.194, e nós temos então esses dois departamentos de apoio, portanto, o almoxarifado será o último a alocar esses 5.194, sendo 2.009 para prensagem, 611 para esmaltação e 1.333 para produção e 1.241 para embalagem. É claro que esses critérios foram estabelecidos lá na página 243. Isso pode ser feito através de número de pessoas, pela área, pelo tempo, né? O ideal, por exemplo, é que a administração geral aloque o seu custo para os demais departamentos com base no tempo que dedicaram a cada um dos departamentos. Só que nós temos um problema: em geral, as pessoas não anotam o tempo de esforço que dedicaram a cada departamento. Então, é comum as empresas utilizarem algum levantamento, alguma proporção baseada num consumo aproximado ou numa dedicação de cada departamento aproximado. Bom, de qualquer modo, isso também é um ponto subjetivo, mas necessário para que todos os custos finalmente recaiam somente sobre os departamentos produtivos, que são aqueles que propriamente produzem os produtos. E como são os que produzem os produtos, entende-se que é mais fácil alocar então os custos desses departamentos produtivos para os produtos, em geral com base no tempo. E é isso que nós apresentamos no quadro 98. Então, para que nós o façamos, necessariamente nós precisamos das informações contidas no quadro 97, porque nós precisamos saber quanto cada produto gasta de tempo em cada departamento. Não vou explicar isso aqui, penso que seja um negócio fácil de entender. Então, somente está dito aí os tempos que um metro quadrado de cerâmica gasta em cada departamento, ou o tempo dedicado no departamento de cada produto. Então, sim, finalmente no quadro 98, o mapa de distribuição dos custos dos departamentos para os respectivos produtos. Então, por exemplo, a prensagem tinha recebido um custo total de R$ 44.850. Como ela trabalhou 17.100 horas, teve um custo médio de R$ 2,62 por hora. E, com base no tempo, portanto, né, lá no quadro anterior, nós temos aqui que o produto A gasta 0,20 hora por unidade, que multiplicado por 2,62, então dá esses 52 centavos por metro quadrado. E assim sucessivamente para cada produto, de tal sorte que nós temos aqui o total, né, o total recebido pelos produtos em cada departamento e também, claro, o custo unitário, né, por metro quadrado de cada cerâmica em cada departamento. E aqui no final, obviamente, a soma, né? Então nós temos aqui que um metro quadrado de cerâmica tipo A recebeu um custo de 1,44, custo indireto, ou um total de 43 mil. Então, nós sabemos, através desta forma de alocar custo, né, que os produtos tiveram custos diferentes e esses custos, a preocupação central, residem nos custos indiretos, então, já que os custos diretos nós sabemos quem são. Então, qual foi finalmente o custo de cada um desses produtos? Então, a partir do quadro 98, onde os custos indiretos foram apresentados, foram alocados, nós podemos construir o quadro 99, que é finalmente então o custo de produção de cada metro quadrado de cerâmica. Então nós temos que a massa, o esmalte, a mão de obra, né, e os custos indiretos, portanto, né, provenientes aqui, esse 43.438 da planilha, ou melhor, do quadro 98. Então nós temos aqui o total de 105 mil, que dividido pela quantidade dá um custo de 3,52. Então, se nós, como nós partimos daquela média lá no inicial, que foi toda a nossa base de discussão, que era um custo único de 3,25, nós observamos agora então que nós temos 3,52, 3,48, 3,02 e 2,93. Ou seja, da mesma forma que anteriormente fizemos sem a departamentalização, agora com departamentalização nós temos outros números, né, diferentes daqueles apresentados no processo sem departamentalização. Mais exatos? Talvez. Mas não dá para afirmar isso com tanta certeza. Eu diria mais detalhado, um processo mais complexo, onde não só o custo do produto, mas também, sobretudo, o custo do departamento foi aqui demonstrado. Particularmente, eu penso que essa metodologia com departamentalização, principalmente para a tomada de decisão, nos ofereça, informações mais confiáveis, mais completas, mais detalhadas, diferentemente do que nós tínhamos lá no custeio por absorção sem departamentalização. Ok? Então, observem que nós iniciamos a discussão em cima de um número único, que era 3,25 por metro quadrado, que seria simplesmente somar todos os custos e dividir simplesmente com base na quantidade, que são 100 mil metros quadrados. Num segundo momento, fizemos uma identificação, uma separação de custos diretos e indiretos. Os diretos foram identificados com base em quantidades, quilos, principalmente tempo, mão de obra, os indiretos, com base num único critério, e num terceiro momento, então, nós tivemos os custos indiretos um pouco mais trabalhados, um pouco mais elaborados, via departamentos, cada um com o seu critério, e chegamos a custos diferentes, de novo, para cada um dos quatro produtos. Então, observe que dependendo da metodologia que nós utilizamos, nós teremos sempre números diferentes. Então, por isso que eu falei já na apresentação anterior que nós não podemos afirmar com certeza que o custo desta mesa é 50. Dependendo da metodologia que nós vamos utilizar e, sobretudo, do critério que nós vamos utilizar para dividir o custo, nós teremos números diferentes. E esse é o processo de fazer custo, o processo de gerenciar uma empresa, não necessariamente com uma certeza sobre os números. Então, talvez essa seja uma das dificuldades para quem está no mundo empresarial, sobretudo nesta área de formação de preço, principalmente de mapeamento ou de levantamento dos custos do setor produtivo, que não se tem uma certeza muito clara sobre isso. Ok? Bom, então, com isso que eu acabei de apresentar, nós finalizamos essa nossa primeira discussão de hoje, ou essa primeira metodologia, que é a chamada, ou é o chamado custeio por absorção, sem departamentalização e com departamentalização.